Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou trocar uma ideia com um cara que eu comecei a seguir no Twitter faz pouco tempo e eu indico demais o perfil dele. Hoje eu vou trocar uma ideia com o Igor Gonçalves. O Igor Gonçalves, ele é acadêmico do curso de História na Universidade Federal Fluminense e ele é membro da União da Juventude Socialista e é militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Então, perceba o seguinte, hoje a nossa conversa ela é bem pontual e essa conversa eu quero que você escute até o final. Igor, se apresenta aí. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh,
olá galera, eu sou o Igor Gonçalves, como foi apresentado, sou estudante do curso de História da Universidade Federal Fluminense e construo a militância da União da Juventude Socialista e do Partido Comunista do Brasil, já vão fazer 7 anos, né? E estou aqui para dialogar, né, para a gente juntos, né, refletirmos aí sobre o momento do nosso país, né, trazer um pouquinho aqui do conhecimento que eu tive oportunidade de acessar, né, em uma universidade pública, né? As pessoas questionam muito qual é o que os estudantes da universidade pública fazem, né? Já ouvi aí dizer que é balbúrdia, plantação de maconha, mas não. Para desconstruir esses conceitos atrasados, né? Então eu fico feliz com o convite do Cadu, né? Importante que pessoas de outras áreas, né, como é o caso da física, possam dialogar, né, com as ciências humanas, né, para que a partir disso a gente consiga expandir nossos horizontes. Então eu agradeço aí o convite, estamos aí para trocar uma ideia, né? Choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... Obrigadão, Igor. Mas antes de começar esse bate-papo, eu preciso fazer algumas merchandagens. Seguinte, galera, todos os links que a gente conversar aqui hoje estarão na descrição desse podcast, beleza? As redes sociais do Igor estarão na descrição desse podcast. E você pode ser um apoiador desse podcast no PicPay, no Catarse, é só procurar por Fisicalogia e também diretamente no Anchor, beleza? A partir tem planos aí a partir de R$2. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá youtube.com/fisicalogia para ter um contato um pouco mais direto comigo, @fisi_ Cadu, Twitter e Instagram, beleza? The future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Bom, Igor, primeiro agradecer de novo pelo você ter aceitado o convite para participar do meu podcast aqui. E eu começo com uma pergunta que eu faço para basicamente todos os meus entrevistados, e a pergunta é simples, mas ela tem uma história por trás, e eu queria saber de você como que a ciência surge na sua vida e por que a história.
Perfeito, é uma questão complexa, né, porque apesar de parecer simples, a gente, bom, vamos lá, a gente é acostumado a ter como tudo é dado, né, então se a gente tá pegando o trem sempre esteve ali, se a gente... Tá tendo acesso ao computador, aquela tecnologia sempre esteve ali. É muito raro que a gente se questione sobre a tecnologia que nós encontramos no nosso dia, até sobre uma simples ferramenta como um relógio, como um aparelho de som. Essas questões a gente não busca muito refletir. E assim como a maioria da população, eu sempre fui uma pessoa... na verdade, na minha juventude, eu fui uma pessoa um pouco menos questionadora, né? Eu vivia assim, a vida como era ensinado a ser, né? Então, essa questão de refletir sobre a ciência nunca foi uma prática muito de jovem, assim. Eu comecei a refletir sobre essa importância da ciência de uma forma mais aprofundada no final do meu ensino médio, com a presença do movimento estudantil. quando questionaram que a maior tecnologia que a gente tinha numa sala de aula era o ventilador. E isso me fez entender que nada é por acaso. Então, se a gente tem uma escola do século XIX no século XXI, tem um porquê. E aí eu fui buscando conhecer mais, e aí entra a questão das ciências humanas, porque primeiro é importante trazer a história como uma disciplina do conhecimento acadêmico científico, né? Nenhuma delas surgem por acaso, elas surgem com rigor acadêmico, metodológico, buscando questionar fontes que eram tidas como verdades incontestáveis, né, nessa construção do seu saber. E aí, após essa breve introdução do movimento estudantil, eu pude ter contato com a história do Brasil, né, com lideranças que, de fato, construíram política, seja por livros que eu pude, né, ter acesso, ou seja por histórias contadas por militantes, pessoas que já fizeram parte do movimento estudantil. E aí eu quis conhecer a história a partir do conhecimento com rigor acadêmico. Então, assim, eu já queria conhecer melhor a história, e aí eu descobri que eu podia fazer um curso de história numa universidade. E desde então mudou muito minha perspectiva, porque a gente acha que aprender história é aprender os fatos relevantes do passado, que foram construídos, né, entre aspas, relevantes.
Entre aspas aí, né?
E não, nossa, história é muito mais que isso. Você tem que questionar quem foi que construiu aquilo, por quê, qual era o contexto, quais os objetivos que estavam por trás disso e que não estavam explícito nas fontes. Então, assim, essa é a questão da ciência. A ciência, ela só para concluir, ela não é algo imutável, pelo contrário. A ciência está sempre se reinventando, né? Principalmente, por exemplo, você como um estudioso da física, né? Primeiro vem um autor que vai lá trazer alguma questão de um pensamento, né, de alguma lei, que depois vai ser superado ou não, que vai ser complementado ou não. Então, a história, ela também se repete assim, né?
Sim.
Dessa forma que nada é, tudo está sendo. A gente está sempre nessa dialética. E acho que o conhecimento é isso, é uma eterna dialética, né?
Sim.
E só não pensa assim quem ficou no passado, né? Que as pessoas que negam a ciência são pessoas que estão aí, né, acreditando que a Terra é plana. Então, é por isso que a gente precisa defender a ciência.
Com certeza, com certeza. Então, tipo, é isso mesmo que você comentou, que você falou. A ciência, ela é uma... Eu falo, tipo, pra quem tá perto de mim, assim, já escutou falando isso, que eu falo que a ciência é um abstrato em constante metamorfose. Porque ela é dinâmica e ela não acabou ainda. E quem pensa que ela acabou tá ultrapassado, acreditando em coisas, por exemplo, que a Terra é plana, que vacina não funciona e que... Ah, deixa quieto. vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Igor, isso que você comentou é interessante demais, cara. Você comentou falando que você teve, a partir de uma visão um pouco mais crítica da sociedade, quando... Aí a ciência, de um modo geral, entra na sua vida como... Não que não existia ciência antes, né? Mas que ela entra na sua vida aí porque você começa a questionar as coisas, começa a ser um pouco mais crítico de acordo com a sua realidade. E aí começa a sua introdução, entre aspas, aí, um pouco mais pro lado da causa social, né? E aí eu queria saber de você o seguinte. Além disso tudo, o que que te levou a ter esse tipo de pensamento crítico e essa luta de classe e tal, a união da juventude socialista, entre outras coisas, você ser militante desse tipo de movimento?
Nossa, muito bom. Vamos lá. Eu vou ter que sempre fazer um resgate de algumas coisas que eu falei, porque isso vai trazendo o contexto da narrativa que eu faço parte, né?
Não, com certeza.
Eu tô partindo. Como eu disse, na minha juventude, eu era uma pessoa que não questionava tanto, né, as questões. Então, eu fui um jovem que acabou reproduzindo aquele ideal individual de vou jogar videogame, acho droga absurdo, acho até mesmo questões relacionadas à homoafetividade, eu tinha preconceito, sendo que eu sou um homem gay. Então, assim, a gente vai percebendo em nós mesmos limitações. E também, eu sou um jovem que nasceu na periferia, né? Que foi criado na periferia, né? Recentemente não, mas né, a maior parte da minha vida eu morei num mutirão, né? Numa habitação popular construída pelos moradores. Então eu vi na minha infância a convivência com a favela, né? Que ao lado do mutirão, né? Do Copromo, que era o condomínio que eu residia, tinha uma série de barracos. Eu lembro que quando eu ia comprar gelinho, a gente chama gelinho em São Paulo, né? Que é o sacolé do Rio de Janeiro. Quando eu ia comprar gelinho, eu me perdia dentro da favela. E eu percebia também que tinha esgoto a céu aberto, que a polícia chegava, né, metendo aquele louco, né? Eu percebi, assim, que existiam problemas estruturais ali naquela localidade. Mas isso eu tô falando do campo do subjetivo, porque mesmo entendendo a pobreza, eu não queria ser pobre, né? A gente virava, não sei você, mas assim, acho que a maioria dos jovens, das crianças que nascem em regiões periféricas, questionam os pais. Pais, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Então, eu também fui esse jovem. Eu tive alguns momentos da minha vida pessoal que eu encontrei com a militância. O primeiro deles foi em 2009, eu tinha 13 anos, e na minha escola tinha um evento chamado Mega Evento. Nesse Mega Evento, a gente ensaiou para fazer uma peça no Teatro Municipal da cidade de Osasco. A peça era sobre a ditadura militar, então ali eu já tive um breve contato. Depois disso, eu comecei a sair, né, aquela coisa da fase da adolescência. Eu tive contato com o movimento LGBT, na época ainda era GLS. E após isso, já em 2013, que eu acho que é um marco mais pontual, eu tive contato com as manifestações de junho. Uhum. E aí, é importante mencionar que a União da Juventude Socialista, ela já existia na minha escola e já tinha um trabalho, mas é assim, como eu era esse jovem, né, um pouco limitado, eu não tive contato com essas pessoas. E em 2014, que é o ano que eu vou me formar no ensino médio, eu sou convidado para o Congresso Nacional da União da Juventude Socialista, né? E aí eu vou, participo um congresso em Brasília, um congresso que visa reafirmar o nosso apoio à reeleição da presidenta Dilma Rousseff, candidata na época. E aí, pela figura da Dilma Rousseff, que eu passo a ter consciência política de fato, né? Uma consciência mais, assim, que a gente possa dizer de classe. Então, eu pesquiso sobre o passado dela, sobre a questão da luta contra a ditadura. Aí eu percebo que existe a questão da luta de classe, movimentos marxistas, né, leninistas, maoístas, eu começo a ver que tem tanto nome que eu precisava estudar aquilo. E para precisar estudar aquilo, eu tinha que me dedicar, porque assim, vamos lá, isso aqui é questão também importante. A gente pode ser militante de ideias e militante na prática.
Sim. Uhum.
Eu optei por estar na prática antes mesmo de ter conhecimento total das ideias.
Sim.
E aí esse processo me adaptou, esse processo me lapidou para a luta política. Então, desde 2014, eu, de forma orgânica, dentro da União da Juventude Socialista, e posteriormente no Partido Comunista do Brasil, eu comecei a participar dessa militância. E aí, para concluir, eu comecei a colar nesses espaços, assim, de eleição de sindicato, de panfletagem em portas de fábrica, de panfletagem nos bairros, de toda a cidade. Aí eu comecei a viajar, aí eu comecei a querer conhecer tudo e participar de tudo. E aí foi assim o processo. E aí eu percebi que eu era um jovem, filho de nordestinos, de periferia, que eu não assumia minha condição de classe, que eu não lutava contra a opressão, né? Do uhum. sistema capitalista, da classe burguesa, do neoliberalismo, das instituições que estão no poder. Então foi isso que fez eu ser militante, né? Me reconhecer enquanto um filho da classe trabalhadora, porque eu não me via dessa forma, né? Uhum. Foi essa questão que me trouxe para a militância.
Entendi. Então, tipo assim, tem um contexto por trás, não é simplesmente vou fazer tal coisa. Apesar de que o vou fazer tal coisa é o que movimenta para que seja feita essa tal coisa. Mas você vem pensando, você vem começando a ter esse crescimento, porque, tipo, você falou que em 2009 você teve a sua primeira, primeiro contato com os movimentos, mas em 2013 a pontualidade foi um evento pontual aí, e isso meio que virou a chave. Começou a colocar aquela pulga atrás da orelha e te dar o gatilho. Falou, pô, eu já cresci numa sociedade que você comentando que você vivia e via o que acontecia, esgoto a céu aberto, falta de políticas públicas básica, né? A polícia chegando com aquela com excesso de força e tal, porque só porque você é preto, pobre, favelado, você é bandido. Essa é a visão da polícia aí nesse momento. Entendeu? Então aí você chega e aí você começa a pensar. Isso não foi um negócio do dia pra noite. Isso foi crescendo dentro de você, só que aí como você falou, como você disse, que você tinha um certo preconceito com você mesmo e tal. Mas aí quando você fala, pô, mano, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. E aí você começa aí na prática, aí parece que as coisas fluem, né, aí com você.
Exato, é porque assim, olha só, essa questão aqui é interessante. Eu trabalhei na Editora Abril, né? Uhum. Eu trabalhei em 2013 na Editora Abril, né? Eu fiz o processo de 2012 para 2013, foi meu primeiro emprego, eu tinha 16 para 17 anos. É esse processo de eu trabalhar numa empresa, né, nacional, importante, né, que é o monopólio da comunicação no Brasil, né, a mesma... É, editora que publica a Veja, então vejam a contradição. Nesse local de trabalho, eu percebi as contradições, né? Porque era uma revista panfletária da direita. E também, eu já não tinha consciência política, né, naquela época, mas eu tava ali no processo, né? Como você disse, a gente tem essa questão do subconsciente. Mas eu também era um jovem que saía, então assim, eu vi meus amigos e eu, né, serem abordados de forma truculenta pela polícia militar, por estar, né, de forma de lazer, né, enfim. E eu acho que é isso, a gente percebe a truculência do Estado, e eu, assim, sendo sincero, só quem não se indigna com esse processo, é muito estranho, quem não se indigna, né, pra melhorar aqui. Porque, olha, gente, ninguém tem direito de chegar em ninguém, agredir ninguém, e etc. Então, acho que é isso. Não que eu me indignava e partia pra cima. Uhum. Mas eu acho que ficava subentendido pra mim que aquela não era a forma correta de tratar as pessoas. E aí, por exemplo, hoje, né? Só pra trazer um ponto que eu acho que é importante. Quando eu vou para Cuba, né? Que eu estive em Cuba no início desse ano. E eu vejo que a polícia lá é bom dia, boa tarde, boa noite. Ela brinca de jogar futebol com as crianças. Ela tá ali... observando, mas em nenhum momento ela te aborda de uma forma ostensiva, eu vejo assim, gente, o socialismo está respondendo uma questão que eu fiz no capitalismo. Então é óbvio que eu vou me organizar numa organização socialista. É por aí que eu acho que a banda toca.
Entendi, entendi. Da hora. Cara, e aí, tipo assim, você comentou aí, agora eu quero saber um pouco agora, que você comentou sobre Cuba, você foi no começo do ano, começo de 2020. Eu queria saber de você o que que te levou a Cuba, né? O que que fez você ir para lá? E como que foi essa experiência para você?
Perfeito. Então, o meu primeiro contato, né, com esse movimento de ida para Cuba foi em 2014 para 2015. Se chama Brigadas de Solidariedade a Cuba.
Eu acho que eu já ouvi falar nisso, eu acho. Acho que sim.
É um movimento, né, de organizações que são, né, de solidariedade a Cuba, que possuem relações, né, com o Instituto Cubano de Amizade com os povos. E essas organizações, elas, anualmente, né, duas vezes ao ano, elas fazem essa ida, né, para Cuba. Uma das brigadas, né, que se chama Brigada de Solidariedade a Cuba, ela é sul-americana, né, e a outra é internacional. A sul-americana foi a que eu estive, né, presente. E aí, essas brigadas, como eu disse, já que são organizadas pelos movimentos Solidariedade a Cuba, elas têm uma certa etapa para se escolher quem é que vai estar participando, né? Então, por ser um movimento sério, por se tratar de uma atividade política, eles fazem um processo que não é um processo seletivo com rigor, mas é um processo seletivo para escolher liderança dos movimentos sociais que possam ir. E aí, nesse processo, primeiro eles formam a gente para estar nesse espaço. Então, a gente tem aula de como se deu a revolução, os precedentes dessa revolução, né? Porque isso que é muito interessante. Eu já vou fazer essa conexão.
Cara, à vontade, à vontade.
As pessoas têm entendimento do que são, que é a sua história. Então, você vê que não é sobre Fidel Castro somente. Fidel Castro é importante, Che Guevara é importante. Mas eles são pessoas que compreendem o processo de emancipação desde colônia, né? Então, José Martí, que é um principal herói da causa cubana, né? E outros que lutaram contra a época de colônia e a intervenção dos Estados Unidos da América, eu percebi tudo isso nesse processo. E aí é importante dizer também que essa brigada ela tem como principal bandeira a solidariedade, então a gente se organizou para levar insumos para Cuba. Então a gente levou tudo que eles precisam, que eles não têm tanto acesso. E aí eu queria trazer uma história bem rapidinho de um espaço que eu participei, né? Que eu pulei isso aqui, mas é importante sempre lembrar. Em 2016, eu participei do Congresso Estadual de Solidariedade a Cuba, de São Paulo. E nele, uma das pessoas que estavam fazendo intervenções, ela é do MST, e ela estava lembrando a gente sobre um ato que o MST fez de solidariedade a Cuba. Esse ato era porque em Cuba, devido ao embargo econômico, alguns produtos, muitos produtos, não chegam a Cuba. Por conta que o embargo econômico, ele tem uma cláusula que diz que produtos que tenham composição de ingredientes ou de... Até de, por exemplo, um computador, ele tem uma peça que é americana. Nenhum produto que tenha componentes americanos podem chegar em Cuba. Então, a militante que estava fazendo intervenção estava contando pra gente que tinha uma jovem, uma criança, eu acho que talvez bebê ou criança, que precisava fazer uma cirurgia no coração e que em Cuba tinha condições de ela fazer a cirurgia, porque lá é a medicina, né, uma das melhores do mundo. Uhum. Só que em Cuba não existia o componente suplementar para que ela se alimentasse o suficiente para poder ter peso e fazer a cirurgia. E aí, os movimentos de solidariedade a Cuba no Brasil enviaram centenas de latas do suplemento que ela precisava. E aí ela tomou, né, suplemento, fez a cirurgia, mandou uma foto, eu até me arrepio.
Olha que da hora.
Porque é isso, né? Então, é importante retomar essa atividade. E é assim, esses pequenos atos simbólicos me fizeram querer ir para Cuba. E aí eu participei, né, das reuniões, desse espaço, e fui, né, com as doações para a brigada, que agora eu não vou lembrar o número certinho, né? Mas era uma brigada de solidariedade a Cuba sobre a temática dos direitos humanos. Então eu fui no final de janeiro e voltei para o Brasil depois da metade do mês de fevereiro.
Você chegou quando você... Então, tipo assim, eu pensei que você tinha ido quando já tinha estourado a pandemia. Não, você foi antes de acontecer o Covid-19 no Brasil.
Sim. Foi antes, eu fui no dia, acho que foi de dia 25 de janeiro, e a programação era do dia 27 ao dia 9. Uhum. Então eram 15 dias de programação, eu fui no dia 25, por aí, e retornei para o Brasil dia 10, 11 de fevereiro. É porque é complicado, né, que a memória às vezes não ajuda.
Entendi. Cara, isso é bacana de você comentar sobre essa campanha de solidariedade à Cuba que o Brasil tem. Existe em outros países também ou é só no Brasil que faz isso?
Sim, com certeza. Então, existe. Como eu disse, a que eu fui em janeiro, ela é sul-americana. Então, estavam junto conosco Argentina, Uruguai, Chile... Argentina, Uruguai e Chile. Caso eu lembre de mais um, eu retomo. Uhum. Em maio, né, que aí é, né, totalmente mais... É um mês simbólico, porque é o mês que se comemora o Dia da Classe Trabalhadora, né?
Primeiro de maio.
É isso, né? Isso aí. Perfeito. E eu acho que tem a questão também do Che Guevara, eu não vou lembrar agora. Uhum. E aí, nessa brigada de maio, é a brigada internacional. Então, todos os países vão. E é importante também, né, trazer para vocês. Em Cuba, eu tive contato com o consulado de inúmeros países, né? Eles fizeram uma festa para gente que tinha Coreia do Norte, Coreia do Sul, China. Tinha pessoas dos Estados Unidos, né? Tinha pessoas, né? Porque eu acho que na época não tinha o consulado. Uhum. Mas assim, diversos países mesmo, México... Nossa, era tipo papo de 20 países. Eu nem vou conseguir lembrar, porque era muitos países, assim, né? Uhum. E assim, eu não tenho nem idioma pra falar
sim,
com tanta
sim.
gente. Assim.
Da hora. Cara, e aí, tipo assim, voltando um pouco aí na sua jornada e tal, você falou que... a partir do momento que você teve mais contato com essas coisas e começou a ter uma visão um pouco mais crítica e querer saber como que as coisas aconteciam, você foi cursar História. E aí você entrou na Universidade Federal Fluminense, né, que é uma universidade pública de qualidade, né, uma federal, e ela está, é em outro estado, é no Rio de Janeiro. E eu queria saber de você o seguinte, como que é o curso de História dentro da UFF? O que a gente, eu não sou do Rio, mas assim, o que a gente sabe do Rio de Janeiro é que lá no Rio de Janeiro tem, né, é dois mundos o Rio de Janeiro, o que a mídia traz pra gente. É o povo que tá na praia e o povo que tá na favela. Essa é a verdade do Rio, né? A gente não consegue, porque tipo, eu nunca fui pro Rio de Janeiro, então eu tô falando da ótica do que a gente vê nas manchetes aí. Então assim, eu tenho amigos meus que estão no Rio, mas assim, eu queria saber de você, por que que você escolheu a UFF e como que é o curso de História, assim, como que é a cidade, como que é o Rio de Janeiro, se é exatamente assim ou tem as suas contradições aí?
Bom, é interessante essa sua questão, porque a UF, né, ela é uma universidade interiorizada, né, ainda mais com o processo de criação do Reúne em 2009, por volta de 2009, a UF, ela vai se enraizar, né, em 9 cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. A cidade que eu curso História é em Campos dos Goytacazes, né, que é norte fluminense, cerca de 4 horas de Niterói, né, e da capital Rio de Janeiro. Então, eu estudo num polo que é um polo de expansão, né, que já existia enquanto Instituto Escola de Serviço Social da UF, né, e aí em 2009 para 2010 vai receber mais alguns cursos, entre eles História. Bom, é interessante essa sua questão, porque é sobre isso, né? A mídia, ela traz uma visão sempre do que é público de forma pejorativa. Então, nem se coloca, por exemplo, agora, você sabe que o Instituto Butantan está tendo aí um papel, né, fundamental sobre as vacinas, mas sim, pouco é dito na mídia, né? Enquanto as vacinas estadunidenses, né, as vacinas de outros países, elas são, né, notificadas, enfim, comentadas sempre. A questão das universidades do Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? Então, a UF, ela cumpre um papel importantíssimo para o desenvolvimento do estado. O curso de História em si, né, primeiramente, é um curso muito bem avaliado, né, um dos mais bem pontuados da América Latina. É uma universidade que, no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão, cumpre, né, esse tripé de uma forma, né, excepcional. Então, agora na pandemia, né, eu me organizo no Diretório Central dos Estudantes da UF, né, Fernando Santa Cruz, e atualmente sou presidente do Centro Acadêmico de História Carlos Marighella, da UF Campus. E a gente, nesse período de pandemia, nós, do movimento estudantil, teve um movimento organizado em Niterói, que era a Frente UF, que seriam os estudantes da engenharia da universidade produzindo face shields, né, para os funcionários da questão da polícia, da linha de frente do combate ao Covid. E nós, em Campos, fizemos um projeto que se chama UF Campus Faz, que a gente já fazia de forma presencial, que seria a entrega de cestas básicas e atendimento psicológico para as e os estudantes, né? Então, é sobre isso. Não basta só pontuar a excelência acadêmica das universidades públicas. É importante lembrar sempre o papel social que elas possuem, né, na sua região. Então, a UF Campus é um polo de desenvolvimento regional, então a gente está sempre ali produzindo dados, pesquisas sobre a realidade do norte fluminense, e a UF, né, como um todo, ela também tem esse papel, né? É por isso, gente, é por isso, vocês que estão escutando, que o Bolsonaro, né, que a extrema-direita, os defensores aí do monopólio da educação privada, querem a todo custo privatizar a universidade pública, para que você pague um valor absurdo de mensalidade, não possa ter essa formação, né, socialmente referenciada com base em um tripé de ensino, pesquisa e extensão, e assim impedir o desenvolvimento, né, que eu acho que esse é o ponto principal, né, enquanto militante de esquerda, socialista, esse é o ponto principal, impedir que as universidades e os e as instituições de pesquisa sejam instituições a serviço da pátria brasileira no seu desenvolvimento, né, econômico e na superação das desigualdades estruturantes sociais, né, que a gente convive, infelizmente, no Brasil.
Sim, sim. Isso que você falou me faz lembrar uma frase que o ministro da Educação, o Abraham Altraub, falou uma vez, a seguinte frase. Ele falou assim que as universidades públicas estão lotadas de esquerdistas. Ele falou isso uma vez e eu lembro disso. Eu vejo essa frase com dois olhos. A primeira é a seguinte. Os caras de direita é burro, não conseguem passar em concurso. O segundo é que antes disso, quem era quem estava na universidade, o que eu vejo é o seguinte, que antes de ter essas brigas, essas lutas de... Briga não, né? Mas essas lutas de classe, a universidade ela não era para todo mundo. E quando ela começou a alcançar todo mundo, quando o filho da empregada estava na graduação, quando o médico negro, pobre favelado, virou médico, não virou mais aquelas outras profissões que era destinada, assim dizendo, começou a incomodar quem estava lá em cima. E aí esse incômodo fez com que acontecesse isso que está acontecendo hoje, e faz essas políticas aí que o atual presidente está fazendo. Como, por exemplo, querendo dar dinheiro do Fundeb para as instituições privadas aí, né? Isso é uma filha da putagem que não tem tamanho, mano. Então, tipo assim, eu participo, eu tenho a mesma consciência sua em cima disso, justamente por causa disso mesmo, velho. Porque a universidade pública, ela tá aí pra dizer o seguinte: todo mundo pode estudar numa instituição de qualidade. Todo mundo pode fazer isso. Só que aí incomoda quem tá lá em cima. Quem tá lá em cima incomoda. E esse incômodo que é... Eu gosto de causar esse incômodo, por quê, velho? Porque, tipo assim, a gente também pode, tá ligado? A gente não é privilegiado, entre aspas, assim, porque, por exemplo, eu tenho internet na minha casa, eu tenho conforto, eu tenho todas as refeições no dia, eu tomo banho quente, durmo numa cama bacana, então eu tenho essas coisas. Aí os caras falam assim, então você não pode, né, ser de esquerda, você tem essas coisas, você tem essas... Não, mano, eu luto pra que todo mundo tenha isso, tá ligado? Eu luto pra que todo mundo tenha o direito de fazer o que quiser, que tipo... eu acho que a educação e a consciência política é fundamental pra formação do cidadão. Eu acho que é isso. E tipo assim, cara...
Concordo integralmente com o que você disse.
Obrigado. E tipo assim, uma coisa que eu reparo nos cursos de humanas, no modo geral... É que, assim, eu tenho amigos meus que são professores de história, porque eu sou professor numa escola, uma escola privada aqui da minha cidade, né? Então, assim, tem um amigo meu que é professor de história, eu tenho amigos que são professores de sociologia, e eu converso mais com o pessoal da humanas do que com a das exatas. É porque, tipo, acho que é porque é uma área que eu tô tão nela que, tipo assim, eu já... Ah, deixa quieto. Aí eu gosto de saber de outras coisas. E assim, a gente sempre discute essas coisas de tipo de ciências humanas e ciências exatas. Só que aí o professor de história, o nome dele é Murilo Brasil, ele é professor de história na escola que eu dou aula, e ele tem uma frase que ele falou assim, cara, toda ciência é humana, porque a ciência é feita de humanos. Então a gente divide ela entre exatas, biológicas e humanas para facilitar o estudo. E eu queria saber de você o seguinte, como que você vê o ensino, a formação do... Não só a formação do professor, mas a formação do aluno desde sempre. Porque você comentou no começo desse podcast que você é de periferia, filho de pais nordestinos. Eu queria saber de você como que foi a sua educação e como que você vê a escola pública, não a universidade, mas a escola pública, o ensino básico público. Eu queria saber como que você vê isso, principalmente numa cidade, como você falou que veio de Osasco, né? Ali próximo de São Paulo, como que é isso, as desigualdades que você viu no decorrer da sua vida?
Perfeito a sua questão, eu só queria tirar uma dúvida se eu posso comentar brevemente sobre a mudança do perfil do estudante das universidades.
Com certeza, cara, você tá aqui pra falar porque... o que você tiver vontade de conversar, mano, pode falar.
Sim, é porque assim, essa reflexão que você faz é muito importante, né, a gente entende então... que quando a universidade, né, ela era prioritariamente ocupada pelas elites, né, pelo filho das elites, a universidade pública, tudo bem, né? Tudo bem, cursar a universidade pública era sinônimo de famílias ricas, né? Enfim, dos privilégios, como você colocou também na sua fala. Só que no Brasil, né, com o crescimento do percentual de universidades federais no país, né, que é de 40%, entre 2002 e 2017, o número de campus passa de 148 para 408 campus, né? Então, pensa comigo, né, gente? Campus quer dizer o quê? Uma universidade, ela é o todo. Cada instituto representa um campus, né? Cada polo ali, né? Então, se você for pensar, no Brasil, só entre 2005 a 2017, foram criadas 18 novas instituições federais de ensino superior. Esses dados que eu estou citando é da quinta Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das IFES, que é Instituições Federais de Ensino Superior, de 2018. E aí, o último dado que eu queria trazer, que é esse dado mais sobre o perfil socioeconômico, é que em 2003 a 2017, o número de vagas ofertadas subiu 260%. E aí, quando a gente repara o perfil dos alunos que começam a ingressar mais nas universidades, primeiro, ele descentraliza dos polos Sudeste e Sul, passa a ter mais universidades na região Norte e Nordeste, e ele também democratiza o acesso para os estudantes de escola pública, pretos e pretas, indígenas, né? E aí a gente verifica que, para concluir essa minha fala e entrar, né, na sua pergunta, que isso é um resultado de uma política pública construída por governos progressistas de Lula e Dilma, PT, PCdoB e outros partidos de esquerda, e que somente a partir dessas políticas a gente conseguiu mudar o perfil da universidade pública, que ainda, né, precisa avançar, mas mudou, porque quando você verifica os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso, tem estudantes levantando problemas que antes não eram colocados para a sociedade. E é sobre isso, né? Quando as elites vão lá e apoiam um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, né? Apoia a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, são essas conquistas que estão em jogo, galera. Então é por isso que eu sou um militante, porque eu entendo que se eu não me mobilizar para lutar, eu não teria essa vaga na universidade. E tem coisa mais objetiva do que isso? Hoje eu faço faculdade num campus de expansão do Reúne, né? Que é o programa aí de expansão das universidades feitos no governo Lula para o Dilma. Então isso é óbvio, se eu não tivesse participado, se não tivesse tido essas políticas públicas, eu não estaria na universidade. A prova disso é que eu me formei em 2013, fiz o Enem 5 vezes e eu só fui acessar a universidade em 2018, né, a universidade pública. Então é sobre isso. E a outra pergunta, né, que é sobre a educação básica, né, isso aqui é o mais alarmante no Brasil. Sim. Porque assim, né, o que a gente verifica no Brasil? Isso aqui também é importante para que a gente consiga trazer uma reflexão sobre o que é a educação como um todo. Eu, particularmente, Osasco, eu sou, né, de 1996, né? Então, atualmente, tenho 24 anos. Quando eu fiz meu ensino básico, eu fiz ensino básico nas escolas municipais, públicas, né? Eu estudei minha vida inteira em escola pública, isso é muito bom, porque aí facilita também fazer esse diagnóstico. E na gestão do PT, na época, que era prefeitura do município, eu tinha acesso a disciplinas esportivas, eu tinha acesso a outras formas lúdicas de acesso ao conhecimento, então era desde xadrez até aulas de informática, mas não aquela aula de informática de Excel, mas de jogos de aprendizado. Então eu adorava. Sim. Aqueles jogos. Uhum. Eu descobri, eu volto a jogar hoje, porque era muito legal. E aí era uma metodologia de aula que mobilizava o aluno, né, para entender e aprender. Além da mudança, né, na escola, a escola mudou muito. Se você for, né, andar por Osasco, você vai ver que as escolas municipais parecem universidades. É sério isso aqui. Dá um Google Maps aí, vocês vão verificar isso. E aí eu trago as escolas dos governos neoliberais, né, que em São Paulo é simbolizado pelo PSDB. Parecem presídios, desde quando era municipal até estadual, porque a gente já teve a infelicidade de ter um governo do PSDB no município de Osasco. E aí, se você for ver, né, que eu estudei na escola estadual pública do PSDB, é uma escola que a gestão, né, ela é orientada a esconder o material pedagógico dos estudantes. Então, assim, eu fiz parte da ocupação das escolas, né? Fui presidente do movimento estudantil da minha cidade, da União dos Estudantes de Osasco. E a gente via isso, né? A diretora dizer que não tem material, e quando você abre uma porta de um depósito, na escola tem todo o material lá escondido, a biblioteca trancada, escolas caindo ao pedaço, escolas que você tem toda uma construção simbólica, subjetiva, de um presídio, porque olha só, o sino que aperta lá...
É esse mesmo.
Aterrorizante, você é todo momento, né, através dessa sinalização, né, você é tratado como um ser, assim, genérico. Então, tipo assim, não tem essa aproximação aluno-professor, e quando tem, ela é prejudicada pela concentração de alunos, de 60 alunos por sala de aula. Imagina isso, você chega numa escola que é sucateada, que muitas das vezes a merenda escolar não tem para todo mundo, né? Tem horário para você comer merenda, né? Isso aqui é interessante, eu fiz o ensino noturno. E olha só, para a gente do ensino noturno ter acesso à merenda, a gente tinha que chegar meia hora antes para comer com o pessoal que estava saindo da tarde. Então, assim, o aluno trabalhador, ele chega na escola, ele não pode comer. E ele não pode entrar se ele se atrasar. Ele só entra na segunda aula. Então, caramba, assim, é toda uma construção da escola pública, né? E aí vale lembrar, né? Governada pela direita, né? Pelo PSDB no estado, que prejudica o aluno a ter o acesso à educação, né? E aí eu falo disso porque eu tive essa questão, né? Mas eu acho que também não é um problema que tá no aluno e nem no professor, porque se você for ver a escola particular, 20 alunos no máximo por sala, todo aluno com seu tablet, todo aluno, né, com seu privilégio individual. E assim, quando eu ingressei no cursinho popular, né, que eu fiz cursinho, né, pré-vestibular, porque é comum, né, quem fez escola pública sem cursinho, a gente não consegue ingressar na universidade. Eu me apaixonei pelo conhecimento, então acho que é isso, a gente tem que desconstruir esse tabu de que a população da periferia não quer estudar, pelo contrário, a gente quer, a gente só não tem a qualidade e o acesso ao ensino que tem, e também, né, aproveitar que a gente acabou de sair de uma eleição municipal para dizer que isso é a mesma coisa com o trabalhador. É uma mentira dizer que o trabalhador não quer conhecer a política ou não quer ser politizado a ponto de votar a partir dos seus interesses. Nós temos superestruturas, né, nós temos instituições de dominação, né, a mídia, o monopólio da Globo, enfim, a mesma coisa acontece na educação. Quem é que financia o governador, né, para concluir aqui? Porque esse é um assunto que eu me interesso muito, né? Você vai ver lá quem financiou o governador Geraldo Alckmin, né, quando ele quis implementar a reforma das escolas, né, que seria o fechamento das escolas, eram as grandes empresas da educação privada, né, o ângulo, o objetivo, essas escolas particulares. Então é sobre isso. Quem quer sucatear a escola pública, como tentaram agora, né, na manobra do Fundeb, no governo, né, no Congresso Nacional, eles fazem isso porque eles têm ali o financiamento nas suas campanhas de empresários de educação particular, que, como todo mundo sabe, né, quem paga a banda escolhe a música.
Bem assim. Você comentando isso aí, eu tenho alguns insights também daqui, porque eu também estudei a vida inteira em escola pública, né? Também estudei a vida inteira, minha mãe era professora numa escola pública que eu estudava. Então, eu sempre estudei em escola pública e, tipo assim, eu também fiz cursinho pra entrar na universidade. Só que eu fiz, não foi um cursinho, porque não tem, a cidade é pequena. Eu fiz um cursinho num cursinho particular, numa rede de ensino grande daqui da região, né? Mas, assim, quando eu cheguei no cursinho pré-vestibular, eu comecei a reparar que faltava conteúdos que eu não vi na escola pública, mas aí lembra o que você disse, que é que não é culpa do professor, não é culpa do aluno. O sistema faz com que seja daquele jeito, tá ligado? E aí, tipo assim, eu tô no curso de física aqui na minha cidade, eu moro numa cidade, tem 25 mil habitantes. O nome da cidade é Goiorê. É um camp também, que em 2010 abriu dois cursos novos, que é o curso de Física, que é o que eu terminei agora, e o curso de Engenharia de Produção, que começou agora. Então, tipo assim, foi em 2010, você falando isso lá, que é um campo novo e tal, é isso, tipo, a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, ela já existia aqui na cidade, o campus, né, o campus regional de Goiorê, o CRG, que é em Maringá a sede, igual você comentou, que é a universidade é um todo, e tem os campus. Aqui tem um, que é o campus regional de Goiorê. Então já tinha dois cursos desde 1991, que é o curso de engenharia têxtil e o de engenharia de ciências, licenciatura plena em ciências. Em 2010, com essa política que você comentou agora há pouco, abriu dois novos cursos aqui, justamente para quê? Para trazer movimento para a cidade, porque é uma cidade relativamente pequena, tem 25 mil habitantes, igual eu falei. E aí começou o curso de física em 2011, acho que a primeira turma, 2011, abriu física e engenharia de produção. Então o curso, o campus é novo, ele é desde 1991. E esse campo, meu pai falou pra mim, eu não sabia, fiquei sabendo esses tempos. E quando teve a inauguração desse campus aqui, em 1991, o patrono da educação brasileira veio aqui, cara, o Paulo Freire, mano. E tipo assim, tem foto dele, na biblioteca, conhecendo, sabe? E tipo, cara, eu não pude ver esse cara, mano, eu fico puto com isso. E assim, você comentando essas políticas me fez lembrar muita coisa, porque é campus novo, é isso mesmo. Isso que você falou também, do que estão querendo fazer com a universidade, é justamente porque incomoda. Não é que, aí eles falam assim, ah, pobre, preto, favelado, não quer estudar. Não, mano, não é que não quer estudar, é que não tem as mesmas oportunidades que lá em cima tem. É igual você falar de política agora, que a gente veio de um ano que eu... Se você pegar o mapa da votação de São Paulo, você vê quem votou no Bruno Covas e você vê quem votou no Boulos, tá ligado? Mas enfim, a visão que eu tenho dessa última política agora é que a esquerda vem um pouco mais forte. Só que eu ainda vejo a esquerda um pouco fragmentada. Por que que eu vejo isso? Porque eu penso assim, a direita tá tão extrema que todo mundo do lado dela é da esquerda. Você pega o cara lá, o atual presidente... estilo Voldemort, melhor não falar o nome dele. ele é tão de ultradireita que o João Dória é considerado um cara de esquerda, mano. Olha o nível que chegou as coisas, cara. E aí, tipo assim, mano, agora que a gente tocou nesse assunto, vamos conversar sobre isso aí, parça. Vamos trocar ideia sobre isso aí. Eu vejo que a esquerda ela tá um pouco fragmentada, só que ela tem nomes. Por exemplo, Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Flávio Dino. Então, tipo assim, eu vejo que a esquerda tá fragmentada, mas ela vem com uma força maior pra 2022 do que ela tinha, pelo menos, agora em 2018. A pergunta que eu faço é, você também vê isso desse jeito ou você tem uma visão um pouco diferente da minha?
Bom, vamos lá. Então, primeiro essa questão do Dória, né, que... foi eleito com a dobradinha Bolsodória, né? Olha a contradição.
Vamos lembrar disso aí, né? Não...
E aí a gente verifica, né? O que é a política que o Dória está implementando? É a política de privatização do patrimônio público, a roda, assim, nesse último momento agora, com a reforma administrativa, o Dória, ele extinguiu secretarias, né, fundamentais, como o CDHU, como a MTU, né, Empresa Metropolitana de Transportes Públicos, tá, tipo, né, enfim, isso aqui me deixa muito assustado, porque para, né, na minha avaliação, e aí eu faço essa avaliação entendendo que ser de esquerda é isso, para nós da esquerda, o trabalho é o principal instrumento de emancipação, né, do povo, assim, as pessoas precisam trabalhar, e principalmente instituições públicas. Então, eu acho muito problemático que, né, o Dória, nesse momento, esteja aí, né, distinguindo, por exemplo, a FAPESP, né, o órgão de pesquisa de São Paulo, enfim, as instituições de pesquisa e de amparo à ciência em São Paulo estão sendo, né, estão tendo aí seu orçamento atacado.
Desmontado.
E aí, primeiro, será que é com esse tipo de político que nós temos que dialogar nesse momento, né? Porque, assim, qual é a questão? A direita, ela não é ignorante, né? Ela é politizada naquilo que é os seus interesses.
Ela, né?
Isso. A política, ela tem classe. E aí, a direita, ela tem a classe dos patrões. E aí, quando ela fica colocando, né, que o Dória tá à esquerda, é justamente para fazer com que nós, da esquerda, tenhamos mais limitações no campo das nossas alianças. Então, partidos que, por exemplo, eu vou dizer aqui, né? E aí eu não quero em nenhum momento polemizar com ninguém, né? Estou fazendo aqui uma reflexão particular minha, né? Com cada um. Uhum. Pode fazer a sua crítica também. Mas, por exemplo, PDT e o PSB, eles têm votações que, né, de uma certa forma, principalmente no Congresso Nacional, atendem a interesses privados,
de um
né?
certo grupo ali.
Isso. Então, por exemplo, agora teve a questão da água, né? Do saneamento da água, né? Saneamento público. Teve votação recente sobre Fundeb e outros, enfim, outras votações que a gente vê que alguns deputados federais de esquerda votam, né, favoráveis a interesses privados. E aí a gente precisa entender nesse processo uma questão. Olha só, eu, Igor, estou fazendo a crítica do Dória, também estou fazendo a crítica de aliados como o PSB ou PDT, mas eu, Igor, também, enquanto militante da União da Juventude Socialista e do Partido Comunista do Brasil, preciso ter como um entendimento que por que nós perdemos as eleições em 2018? Porque nós, infelizmente, deixamos ali, né, um caminho em aberto, né, um espaço vago na sociedade, no que se diz respeito ao debate de ideias. E a esquerda, ela não é só sobre autocrítica, ela é sobre estratégia política. Então, se em um momento, né, histórico a gente errou, e aí eu vou dizer uma coisa, né? Quando a gente sofre essas derrotas históricas, não é pelos nossos erros somente, pelos acertos. Como eu acabei de apresentar ao longo dessa nossa conversa, a esquerda acertou muito, né? Ela mudou o Brasil, né? Ela construiu aí uma política muito importante. Mas agora a gente é o quê nesse momento? A gente saiu das eleições municipais como? Infelizmente, não somos a maioria, então a gente vai precisar construir uma frente ampla para esse próximo momento agora de eleições de 2022, que eu acho, né, na minha avaliação enquanto militante, que a gente não tem que, de imediato, debater nomes. Acho que a gente tem que debater projeto. Uhum. E para debater esse projeto, né, eu levanto a bandeira que são três palavras: unidade, unidade, unidade. Só assim a gente vai conseguir derrotar, né, o Bolsonaro e a direita e a extrema-direita no poder. Na minha avaliação, cabe nessa unidade, dessa frente ampla, sim, setores que a gente divergiu no passado, que estão de centro, né, e aí é importante dizer, né, eu sou marxista. Não existe centro, gente, é fisiologismo e direita. Então, assim, são partidos de direita, mas se são democráticos e querem se opor ao governo Bolsonaro e conseguir uma derrota à extrema-direita, acho que a gente, enquanto esquerda, precisa sim fazer uma aliança, que não é uma aliança que eu estou querendo dizer que vá se perpetuar ao longo dos anos, uhum, né? Como é o caso de São Paulo, né? Pelo contrário, acho que em São Paulo a gente tem que isolar o Dória, sim, mas a nível nacional a gente precisa, sim, dialogar com o PSDB. Até porque o Alckmin, por exemplo, em 2018, declarou o voto no Haddad. Isso aqui é importante para nós. Então, precisamos ter maturidade, sensibilidade e entender, né, que isso aqui eu acho que é só para concluir, é uma coisa que eu acho muito importante. Quando a direita ela ganha, ela fica no mínimo 20 anos no poder. Então, ou a gente vence, né, a gente supera essas discussões rasas que a gente tem entre nós da esquerda, essas provocações, e constrói uma frente, né, de esquerda, frente ampla, né, uma frente de defesa da democracia e da soberania nacional, ou a gente vai pegar um Brasil pós-Bolsonaro, em que todas as empresas nacionais foram privatizadas, em que os direitos individuais foram, né, restringidos, e que a gente sabe, se hoje a gente, com o pouco que a gente tem, né, com a questão do dinheiro, né, do fundo eleitoral, com uma certa memória das pessoas, dos nossos governos, estamos com dificuldades, imagina daqui 10, 20 anos, né?
Sim.
Em que a gente corre riscos com relação à cláusula de barreira e etc. Então, eu sou porta-voz da bandeira da unidade. Unidade, unidade, unidade.
Sim, sim, porque, igual você falou, acho que é muito cedo para colocar nomes, né? Mas o projeto tem que estar pronto. E aí, alguém que consiga gerir esse projeto ali daqui 2 anos, no caso. Porque acho que é isso que é mais importante nesse momento agora, nesse momento atual que a gente está vivendo.
Sim, até porque nós temos mais nomes do que acordos no que se refere a projeto, né?
Sim.
Então, você citou Flávio Dino, Manuela Dávila, Guilherme Boulos, Ciro Gomes, né? E Ciro Gomes, porque tem uma grande...
Uhum.
uma grande aceitação. E aí vai avançando. Então, assim, nomes a gente tem, né? Até a Marina Silva, que agora é na rede, tem se aproximado novamente da esquerda. Uhum. Enfim, agora o que a gente precisa é de um projeto nacional de desenvolvimento que traga mais, né, adeptos para que a gente apresente essa plataforma. E que é assim, né? Na minha perspectiva, não é assim, PT tem que ganhar ou PCdoB. Eu acho que tem que ganhar um projeto.
É um projeto.
De verdade, é projeto uhum. mesmo. Porque senão vai ser o que a Dilma disse, né? Quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar.
É tipo assim, é igual, não sei se você deve ter escutado o podcast que eu gravei com o professor Ivan, do Senso Comuna. Ele fala, né, que não é porque eu sou de esquerda que eu sou do PT. Eu sou eu sou de direita, eu sou do PSL, assim, por exemplo. Acho que assim, se você tá de esquerda, você concorda com as ideias de esquerda e aí acaba na eleição votando naquele que você tem uma determinada mais afinidade, assim dizendo. Então a esquerda é muito mais que um partido. E isso volta no caso de, tipo assim, da polarização que a gente tá vivendo, né? Porque meio que polarizou as coisas. Meio não, polarizou violentamente. Se você não... Cara, tá tão estranho que se você fala assim, não, isso aí que o Bolsonaro fez, eu não concordo, né? Normalmente o que ele faz, eu não concordo. Então, o que ele fez, eu não concordo. Ah, você é de esquerda, petista, tanteté, pandeirista, tecladista, e começa. E aí, se você fala assim, cara, isso aí que ele que fez tal coisa, eu achei interessante. A Bolsonaro, não sei o que. Não é assim, cara. Acho que é muito maior, muito mais do que essa visão bipolarizada. Parece...
Com certeza, né?
É complicado isso aí, cara. É um assunto que, tipo assim, a gente precisa de urgência pra resolver isso, mas é um assunto que vai ficar aí por muito tempo. Eu tô com dó eu tô com dó, por exemplo, de um cara que nem você, quando você estiver dando aula de história daqui uns anos, contando a história do Brasil no período do governo Bolsonaro, final do governo Dilma.
Vai ser
complicado, cara, porque, tipo assim, igual eu falei, tem esse professor de história amigo meu, a gente fica tirando sarro dele, assim, trocando ideia, falando assim, mano, você vai daqui uns dias, você tá lascado pra dar isso aí quando tiver na...
Com certeza. Olha, primeiro ponto é que eu acho que nós retomamos aqui, né, no Brasil, um processo de debate sobre aquilo que já era dado, né? Então, como você pontuou, né, e eu também comentei, a questão da Terra plana, isso aqui é uma coisa que a gente não esperava, né, se deparar em 2020, né, e outros assuntos, por quê? Porque, infelizmente, a questão, por exemplo, da vacina, né, gente, poxa, isso aqui é muito triste para nós. Eu vou citar aqui uma questão, porque as pessoas acham que o Brasil sempre teve um sistema único de saúde, né, políticas efetivas, mas não, gente, o nosso país já teve muitas pessoas que morreram porque não tinha acesso à vacina, porque morava aí no extremo, no semiárido, nas regiões mais afastadas dos centros urbanos. Então, a gente precisa primeiro retomar uma seriedade dos debates sobre questões que já eram dadas como certeza, né, esquerda, precisa, gente. A gente precisa deixar o deboche de lado. As pessoas estão aí com opiniões equivocadas.
Uhum.
E o segundo, política, ela se dá, né? Ela é construída através do debate democrático de ideias. O Bolsonaro, ele não quis debater as ideias dele, né? Mesmo que ele tenha sido ou não, né, vítima de um ataque aí da facada, ele mesmo antes disso, ele não quis participar de debates. Então, a gente vê uma pessoa que está hoje na presidência da República e ele, de fato, não está nem aí para o debate de ideias. Tudo para ele é deboche, é zombar das pessoas, e enfim. E eu acho que a gente precisa, então, retomar o debate de ideias, né? Porque é grave o que a gente está vivendo no nosso país. E é importante lembrar que, por exemplo, no Chile, né, antes da derrubada do Salvador Allende, que havia movimentos proto-fascistas, né, fascistas, o debate de ideias estava totalmente polarizado. E aí, outra questão que eu acho também importante é que não é porque a gente está sofrendo um revés eleitoral, né, que a gente está sofrendo esse movimento aí de derrotas, que a gente vai recuar, na nossa opinião, pelo contrário, entendeu? A solução para o Brasil era uma reforma política democrática. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei da campanha reeleição da Dilma Rousseff, né, primeira presidenta eleita do Brasil, porque, assim, ela apresentou o que era a reforma política para incluir as mulheres nos espaços de poder, avançar no que se refere à regulamentação dos meios de comunicação, tirar o monopólio da Globo, né, do SBT, da Band, conseguir trazer uma opinião que seja mais, né, homogênea para a sociedade. Então, assim, o Brasil precisa desse programa político. Uhum. O Brasil precisa avançar nas reformas políticas, porque a gente não pode deixar que a cláusula de barreira, né, ela seja um impeditivo para a democracia no nosso país. Então, eu sou a favor do voto em lista fechada. Eu acho que se as pessoas votassem na legenda e não em pessoas, a gente politizaria mais o debate. E eu quero trazer essa opinião para as pessoas. Eu quero estar aqui nesse podcast, eu quero estar em outros espaços de debate de ideias, trazendo uma opinião avançada para a sociedade brasileira. Então, acho que é isso. A gente não pode deixar que o programa do Bolsonaro, que é um programa retrógrado, né?
De destruição.
De destruição. Paute o que vai ser a nossa opinião política na sociedade. Que você já reparou? A esquerda, ela está num processo que ela está na defensiva há muito tempo, gente. A gente precisa contra-atacar. A gente precisa se apresentar para a sociedade e trazer nossas ideias. E aí, né, para fechar esse ponto, eu acho que a Manuela Dávila fez isso muito bem, porque a gente não pode achar, né, apesar dela ser, né, a deputada mais votada, né, enfim, da região, ela teve muito voto de pessoas que não se identificam com partidos em si, mas que, sim, se identificam com o projeto. Então é esse o nosso papel, é avançar no debate de ideias e é conseguir que as pessoas, de fato, voltem a refletir, porque uma hora vai bater, e já tá batendo, né, no bolso do trabalhador. A gente vê agora a bandeira vermelha na conta da energia elétrica, o preço do arroz, que chegou a R$40. Então, assim, as pessoas, elas estão sentindo já o que é o governo Bolsonaro, um governo que não tem projeto, mas que é a destruição, como você bem pontuou, do nosso patrimônio público. E o pior, né, que eu quero aqui pontuar e dizer, né, que é absurdo, né, que a gente tenha 180 mil pessoas mortas por conta de um vírus que poderia sim ter sido combatido, que poderia ter sido sim o governo federal, né? Quero dizer, para, né, pontuando o governo federal, num processo de sensibilização da população, de não monetização das vidas, como foi feito, né? Morreu, coloca um guarda-chuva em cima,
e já
morreu.
Era.
É, não, a gente não pode deixar que isso seja naturalizado no nosso país, senão a gente perde a necessidade de ser, né?
Sim.
Quanto militantes que acreditam no mundo novo.
Sim, com certeza. Só lembrando aqui que defendam o SUS e que a Dilma caiu por muito menos. É, isso que você comentou agora por último é fundamental, sim, da votação, de ser a favor do voto na legenda e não nas pessoas. Tem que ser colocado no debate, porque o que acontece? Quando uma pessoa que não tem tanto conhecimento político assim, ele vota por afinidade no vizinho, vota no cara que da escola que ele conhece, no outro. Mas se ele tem uma consciência de classe, uma consciência política um pouco melhor, ele vai saber, cara, o cara é meu amigo, a gente fina, a gente troca ideia junto, mas não é a coisa dele, tá ligado? Ele não vai ser um cara bom na política, eu conheço essa pessoa e tal. Então, esse do voto na legenda, eu acredito que tem que valer sim, porque isso abre debate, e o debate, igual você mesmo comentou, ele é fundamental para o crescimento da democracia, de um modo geral. Isso é fantástico, isso é fundamental, né?
Não, é sobre isso mesmo, é porque esse ponto me interessa muito, né? Para quem não teve acesso a esse programa, se chama Reforma Eleitoral da OAB. É um programa mesmo que a Organização Nacional de Advogados...
Associação dos Advogados do Brasil, uma coisa assim, isso. OAB.
Ordem.
Ordem dos Advogados do Brasil, isso mesmo.
Exato. Perfeito, obrigado. Que a OAB, ela fez esse... É um manual, né? Da reforma eleitoral no Brasil, que vai falar, né? O voto em legenda. E, assim, entender que a legenda em lista fechada vai priorizar já na lista, na ordem de eleitos, mulheres nos espaços de prioridade, negras e negros, né? Pessoas pretas e pretos, para que não só estejam ali na cota, né, como a gente diz, né, que é importante, mas que essas pessoas, elas sejam colocadas em lista como prioridade, né? Então, vamos lá, o PT teve uma votação para eleger 2 vereadores. Então, na lista, conforme a ordem estabelecida pelo Diretório Municipal, tá lá que é uma mulher preta e um homem LGBT. Então isso aí vai mudar, né, esse perfil dos políticos já no voto em lista, que é importante. Uhum. E outra, vamos lá, o porquê a direita perde nas urnas, né? Isso aqui é interessante trazer. O PSDB, né, perdeu inúmeras vezes pro PT.
Ele gosta de apoiar o PT.
Para as eleições presidenciais. E isso é porque a direita não tem projeto de país, gente.
Sim.
Se vocês forem retomar os debates, né, das eleições que existiam em 2010, 2014, era assim, eu vou fazer e vou melhorar. Então, assim, é um debate que a direita pega as propostas da esquerda e quer se eleger em cima disso. Foi o Bolsonaro também cometeu estelionato eleitoral, porque ele disse que o gás de cozinha tá R$35, o Bolsa Família, né?
Iria ia ser, ter um 13º, ia ter não sei o quê, mais um monte de coisa.
Uhum. Então, é sobre isso, né? Por que o voto em lista em partido específico? Porque a população não vai pobre, não vai votar no partido de direita, gente, porque ela não se vê naquele espaço. Mas hoje ela se vê nas figuras que estão nesse partido, né? Então, tipo, Clodovil, que era uma liderança, uma pessoa, né? Uma personalidade pública LGBT gay, mas que de direita, conservador. E a pessoa votava nele porque ele é visível publicamente. Então, uhum. Acho que esse é um processo que mudaria muito a realidade se a gente tivesse.
Mudaria, ao meu ver, mudaria muito a realidade, porque aí tem, conforme você disse, aumenta a representatividade. Porque isso, representatividade é tudo, cara. Porque, tipo, você sabe muito mais que eu, porque você tá aí nesse meio político, você sabe disso. Porque, assim, você tendo alguém que você se identifica lá em cima, a sua visão de mundo começa a mudar, porque você começa a falar assim, cara, se ele pode, eu também posso, tá ligado? Se ele conseguiu tá ali, conseguiu fazer tal coisa, eu também consigo. Ah, um exemplo bem que a gente tem aí, cara, é tipo assim, é o filme, trazendo pra cultura pop aí e tal, é o filme do Pantera Negra, mano. Cara, o que teve de criança... Que, tipo assim, que quis a festa, tipo, a fantasia do Pantera Negra. Isso, e, tipo assim, porque viu no personagem a possibilidade de, tipo assim, de você querer ver o mundo de outra forma. Então, do mesmo modo que eu vejo que é isso aí. Porque você colocando lá, igual você falou, uma mulher negra, um homem LGBT lá em cima. Porque ele tá lá em cima, ele tem voz pra quem não tem.
Sim, eu até vou trazer aqui rapidamente uma frase, né, que é do quarto de despejo, né? A Carolina Maria de Jesus, ela diz, o Brasil precisa ser dirigido por alguém que já passou fome, né? Então, é sobre isso, né? Não que a gente ache que só colocar pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade vai mudar a política. Pelo contrário, tem muita gente que enriquece e vai embora.
Uhum.
Mas é sobre ter uma visão de classe, de reconhecer no outro... quem é que pode, de fato, fazer essas mudanças, né? Mas é isso, acho que o Brasil vai avançar sim, gente. A gente também não pode ser derrotadista, né? De equacionista, ai, Brasil perdeu, muda Brasil, chega de corrupção, chega de impunidade, aquele discurso raso. Pelo contrário, o Brasil é riquíssimo, o Brasil teve pessoas no passado que lutaram pelos nossos ideais de esquerda, né? E a gente precisa, então, fazer esse trabalho de base, né? Que é um trabalho que não é fácil. Esse trabalho que é constante, que você faz aqui hoje, né, Cadu, com seu podcast, só que é um instrumento importante, né?
Uhum.
De diálogo, né? De propaganda das ideias avançadas para a sociedade. Então é isso, gente. Todo mundo aqui que está ouvindo nosso podcast, deixa aí nos comentários o que você vai fazer hoje para conseguir criar um canal de comunicação que você possa levar uma opinião que não necessariamente precisa ser uma opinião socialista, comunista, mas uma opinião progressista, né? Uma opinião que amplie, né, o debate de ideias na sociedade, porque assim a gente vai ter, imagina, vários influenciadores aí,
sim,
né, levando conhecimento, primeiramente, né, conhecimento científico, que é isso que tá faltando.
Tá,
né?
Faltando.
Tem muita opinião fake news.
Nossa.
Aí nas redes sociais.
Nem me fala. We'll be right back. Da hora demais esse nosso papo que a gente teve aqui. O podcast está caminhando para os seus finalmente aqui. E eu queria saber de você o seguinte, assim, agora. Mais uma troca de ideia, assim, um pouco mais... de ideia mais descontraída, assim, dizendo. É o seguinte, mano. No curso de História... Não só no curso de História, mas, assim, nos outros cursos, sempre tem uma disciplina que é aquela que... Puxa o cara para trás, que o cara tem que... Que é mais difícil, assim dizendo, né? No curso de História, tem alguma disciplina, assim, que é ela, que, tipo assim, não que o curso faça, muito pelo contrário, mas tem aquela disciplina que você fala, putz, mano, essa disciplina tá me agarrando aqui, tá me deixando louco. Tem?
Olha, tem sim. Mas por exemplo, é porque, olha, eu hoje mesmo, né, fiz uma prova aí de uma disciplina que eu achei um pouco complicado, mas era uma disciplina optativa. Das disciplinas obrigatórias, né, eu acredito que as que têm relação com a teoria, né, elas tendem a ser mais assim, complicadas, porque, olha, a gente, para estudar história, a gente tem que recorrer às fontes já ali na sua raiz, né, nos seus princípios. Então, por exemplo, eu vou estudar Marc Bloch, e aí eu vou ter que estudar Lucien Febvre, que é um cara que se, né, que dialogou com Marc Bloch. Então, assim, eu vou ter que estudar a história, a historiografia, e mesmo quando for questionado um pensamento, por exemplo, escola dos análises, eu vou ter que estudar a historiografia que precedeu essa escola para entender. Então, acho que todas as disciplinas ligadas à teoria são um pouco mais complexas, porque a história, ela é dividida, né, eu vou colocar em blocos. Tem as disciplinas do currículo nacional comum curricular, que é as disciplinas que a gente tem, né, no ensino médio, que é a história do Brasil, história do Brasil colônia, história...
Europeização da história.
Exato. Tem isso, e tem as disciplinas de teoria, que vão desde a questão de entender o que, de onde parte esse conhecimento eurocêntrico, até disciplinas do ensino das decolonialidades, que é essas perspectivas que visa fazer uma crítica. Uhum. Então, assim, a teoria é mais complicada. Mas eu também vou fazer aqui um desabafo, que eu acho que é assim, a gente aprende, tá? Não é nada que também é um bicho de sete cabeças. Eu, por exemplo, eu reconheço, às vezes eu fui um pouco insuficiente, né, numa análise, numa reflexão. E eu acho que é sobre isso, entendeu? Porque a gente está acostumado a entender tudo de primeira, gente. Não, vamos buscar também reler, ler novamente. E outra, às vezes é bom quando a gente não está preparado, né, para fazer aquela disciplina, a gente pega outras, assim, quando ela não prende, né, e depois retoma. É mais fácil você entender depois que você já teve um primeiro contato. Então, acho que essa é a minha dica aí para quem também faz história. Não se desespere, respira, inspira, procura os amigos que já fizeram, tenta aí, porque vai dar certo.
Era isso que eu ia te perguntar agora. Tipo assim, porque assim, tem um certo público aí mais voltado para a galera universitária, salvo exceções, mas sempre tem uma galera aí que tá no final do ensino médio aí, que tá naquela dúvida monstruosa de que curso fazer, o que que vai fazer quando acabar o ensino médio. E eu queria saber de você o seguinte, o que que você daria de dica para esse cara que tá aí acabando o ensino médio, tá naquele período de vestibular e não sabe o que que ele quer da vida ainda? E se ele for fazer o curso de história, qual que é a sua dica pro curso de história?
Certo, acho que a primeira dica é assim, Feira das Ciências, né, que a escola leva todo mundo para a universidade, é uma boa. Cara, vamos lá, você vai concordar, Cadu, o que que precisa para entrar na universidade? Entrar assim, andando? Nada.
Nada,
ninguém vai te parar, numa universidade pública, é claro.
Sim.
Ninguém vai te parar e vai te perguntar o que que você tá fazendo aqui, pelo contrário, é um espaço público, assim, como você não é interrompido para entrar no hospital. Meu, vai lá na universidade que você tem próxima da sua residência, ou que você quer fazer, cursar, né, a matéria, enfim, conhecer. E vai lá, cara, se apresenta pro professor, pros estudantes, fala aí suas ideias, faz aí aquela, né, pesquisa de profissão, né, que a gente chama, aquele teste de...
Teste vocacional?
Nacional, com o pessoal mesmo que tá lá, porque é isso, na fonte você já vai saber se é isso ou não. Mas eu também recomendo ler o Guia do Estudante, que fala um pouquinho sobre cada profissão, porque é isso, a gente precisa, nós que somos, né, da classe trabalhadora, a gente não tem tempo também pra não ter, tipo assim, a gente precisa ter calma, gente. A universidade, ela não é algo também que você precisa correr porque você precisa se formar. Não, a gente tem que ter calma. Mas é bom que você saiba a carreira que você vai ter, etc. Então vai no Guia do Estudante, lá tem essas informações. E por fim, para quem optar pelo curso de História, eu não vou trazer um pensamento derrotadista, de ah, é que a educação não é valorizada, etc. Não. Galera, façam História sim. História é muito mais do que ensinar o passado e o presente. É mostrar possibilidades para o futuro. É a gente entender de onde a gente parte para a gente saber para onde nós queremos ir. E assim, vale a pena sim ser professor, ser estudante de História. Porque agora foi regulamentada a profissão no Brasil. Então, mesmo que você não queira ser professor, né, estar fazendo licenciatura, você tem a possibilidade de fazer o bacharel. E aí você pode trabalhar em museu, você pode trabalhar pensando projetos para empresas que, como a Vale do Rio Doce, empresas que exploram a terra, né, exploram as riquezas, para que elas façam contrapartida na região que elas atuam, né? E esse papel é do historiador também. Você pode fazer parte de arquivos públicos que estudam ali fontes primárias, né, de jornais de época. Você pode ser assessor parlamentar, você pode fazer um podcast tipo Cadu e ganhar dinheiro com isso, porque você tem embasamento histórico para isso. Então, história é tudo de bom. E sinceramente, os estudantes, né, que você é um estudante, os alunos também são igual a você. Então, se eles estão desanimados com o modelo de escola, é o que eu falei, é porque ela não tem tecnologia. O máximo de tecnologia que ela tem na escola é o ventilador. E vai ser você o porta-voz de uma educação diferente, entendeu? Que aí a galera vai ver você chegar na sala, vai pular, vai espernear, vai querer participar da aula. Então, vai nesse caminho que vai dar certo.
Cara, massa demais aí que você falou, pra quem quiser fazer história, então, aí. E como ele disse agora há pouco, se você tiver alguma dica, alguma sugestão desse podcast, os links das nossas redes sociais estarão na descrição desse podcast. Você vai lá e comenta, fala assim: então, eu escutei seu podcast, assim, assim, assim. Dá aquela dica pra gente, que a gente tá sempre buscando a melhoria. Cara, Igor, toda vez que eu trago um entrevistado aqui, eu peço pra ele fazer algumas indicações de livros, né? Eu peço pra ele indicar um livro, pra ele indicar um filme, uma série, um jogo, aquilo que ele acha que vai agregar valor no meu público, nesse povo que tá escutando esse podcast. Filme, jogo e série, eu não faço tanta questão. Vai da pessoa. Mas livro, eu peço demais pro cara indicar um livro, porque eu sou um leitor assíduo, eu gosto muito de ler. E aí, às vezes, é até pra mim a dica de livro, tá ligado? Então eu queria saber de você qual que é o livro que você indicaria e por que esse livro.
Dois livros, eu vou indicar livros da editora Anitta Garibaldi, que é a editora do PCdoB, né, do Partido Comunista do Brasil, porque é importante, né, que a gente possa trazer, né, as editoras, editoras, enfim, todos os trabalhadores independentes. Então tem o livro Trajetória Teórica e Política do Feminismo Emancipacionista, que é uma coletânea de textos de 1954 a 2012. Essa coletânea de textos foi organizada pela Secretaria Nacional de Mulher do PCdoB. E é um livro muito interessante, né? Eu tô lendo e ele traz uma série de artigos que vai trazer a perspectiva do feminismo, né? E é interessante porque nós, homens, precisamos compreender, né, de onde surge essa dominação do homem pelo homem, né? E o machismo, porque o machismo prejudica nós homens, né?
Demais.
Quando a gente é impedido de por exemplo, ter uma profissão que a gente desejou na infância, porque é uma profissão, né, de mais maioria no mercado mulheres. Então, essa dica desse livro, Trajetória Teórica e Política do Feminismo Emancipacionista. Eu só quero dizer uma coisa, eu vou querer citar jogo e série também, porque eu amo videogame.
Sem problema, isso é fantástico. Igual eu falei, o filme, a série e o jogo, eu não faço tanta questão, porque tipo assim, é pessoal demais, entendeu? Tipo, às vezes o cara... Eu, por exemplo, hoje eu assisto série, uma ou outra, assim, mas eu gosto mais de filme, entendeu? Então vai variar de pessoa. Sim, mas o livro, eu gosto de trazer o livro, porque, tipo, a gente tem que voltar. Você que já tá acostumado a ler, beleza, mas esse povo, esse público tem que voltar a ter o hábito da leitura e saber que a leitura é importante.
O segundo livro, ele acabou de sair, né? Inclusive o meu tá aqui, eu preciso ler também. Que é Friedrich Engels, né? O Engels, o famoso Engels do Karl Marx. Que é 200 anos, ensaio de teoria social e política. Esse ensaio, ele foi feito pela Fundação Maurício Grabois, que é a fundação aí ligada com parte do Comissão do Brasil também, e a Anitta Garibaldi, e são gabaritos, né? São pessoas que saíram do movimento social, assim como eu, que começaram a militância e hoje estão na universidade e produzindo, né, conhecimento acadêmico, que é muito valoroso.
Acho que esses aí você postou no seu Instagram, não foi? No seu story, uma coisa assim?
Isso,
eu vi isso aí que você postou no Instagram.
É dos recebidos do dia.
É, recebidos do dia, acho que eu vi isso aí mesmo, que o do livro do Enzo.
E aí, pra galera que quer ter acesso a esse livro numa forma de conhecimento acessível, né, se você for pensar num formato podcast, já que vocês gostam de podcast, eu recomendo vocês seguirem o podcast Molotov, que é o podcast da União da Juventude Socialista, porque lá você vai ter uma série de conversas interessantes, assim como essa. Então é Molotov Podcast, que é o podcast da UJS. Ah, A Hora da Estrela, que é um livro muito bom, que eu tive acesso no ensino médio, da Clarice Lispector, porque eu não quero só falar coisa pesada, entendeu? Acadêmica.
Esse livro, acho que eu tenho ele aqui em casa, mano, da Clarice Lispector.
Sim, esse livro é muito bom mesmo. E jogo, gente, eu amo jogo de videogame, então eu recomendo toda a saga do Resident Evil pra vocês. Gente, sério, do 0 ao 7, que foi o último, e depois vai lançar o outro. Eu gosto muito de videogame, séries, eu recomendo Telefonista, As Telefonistas, que é muito bom. E, assim, série é isso, porque eu não sou muito de ler série. E para o segundo podcast que eu queria indicar, né, para concluir, que aí eu já cheguei no meu final, é o da Escola de Formação Castro Alves. Nessa Escola de Formação Castro Alves, vocês vão ter acesso a esse curso do Engels 200 anos. E aí, gente, é importante que a gente valorize, né, porque são cursos gratuitos, né, feitos pela Escola de Formação Nacional da UJS. E lá tem curso sobre Brasil, feminismo e etc. Então, para quem tá aí, né, de quarentena, não pode sair, mas vamos lá, vamos dar uma assistir uma aula e jogar um videogame para quem joga, que vai ser muito legal.
Cara, valeu demais por essas dicas aí. Acredito que a galera que escuta o meu podcast vai, eu pelo menos, vou procurar o podcast Molotov e esse outro, porque eu consumo bastante podcast, inclusive eu tava zapeando, quando eu fui conversar com o professor Ivan, tem um podcast chamado Capitalistas de Merda, e é fantástico, velho, é muito bom, vale a pena você escutar esse podcast se você não escutou ele ainda, ele é maravilhoso, é muito bom, Capitalistas de Merda, tem em todas as plataformas de streaming aí, só procurar, né, no Spotify, entre outras aí, que é muito massa. Cara, seguinte, como eu já falei, a gente tá chegando aos finalmente nesse podcast, eu queria... Agora vende o seu peixe aí, cara. Como que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais? E aí finaliza com uma frase que tu acha bacana, alguma coisa que tu queria falar e não teve tempo de falar aqui. E olha só, vai ter outros assuntos, tá? Então fica aí, já vou deixar aqui engatilhado, porque a gente vai conversar em outros podcasts aí, porque tem assunto aqui, mano.
Olha, primeiro eu quero agradecer, Cadu. Que papo maravilhoso, né? Eu lembro que quando eu tava ouvindo o podcast, a galera diz, né? Que parece que a gente se conhece há anos, né? Todo mundo que tem esse papo, né? Mais leve. Bom, meu Twitter, que é algo assim que eu não uso tanta frequência, mas, né, eu de vez em quando tô lá, é o Igor Goncalves, né? Gonçalves sem o cedilha, 65. Igor Goncalves, 65. E tem o meu Instagram, que eu já uso com uma certa frequência, né? Que é o Igor Goncalves P, né? Sem o cedilha também. Igor Goncalves P, sem o cedilha. Para quem quiser, né? Eu faço algumas colunas para o site da UJS Brasil, né? Então, js.org.br. Tem alguns artigos meus lá. também na Redes, que é Redes Sustentabilidade. Então é só colocar no Instagram Redes SBR, Redes SBR, que é um portal também que eu faço artigos, contribuo. E a Republiqueta, que também é um espaço que eu também contribuo enquanto colunista. A Republiqueta é muito maneira, assim, a gente tá começando. A Republiqueta A, no final. Inclusive, saiu recentemente um artigo sobre a luta da esquerda no presente, que eu acabei de construir. É recente, acabou de sair essa semana. Então, vai lá, gente, fortalece. Mas também dizer que o meu Instagram, minhas redes sociais estão abertas para a gente trocar esse papo aqui que eu tive com o Cadu, porque eu sou uma pessoa comunicativa também. Então, vamos lá ser amigos também. Isso aqui é bom, né? Fortalecer, ter mais amigos que têm as ideias parecidas com a gente, para a gente não ficar na depressão do mundo com o Bolsonaro no poder, né?
Verdade, verdade. Bom, Igor, muito obrigado mais uma vez por ter participado desse podcast. De verdade mesmo, a troca de ideia foi fantástica. Gostei demais de saber dessas coisas que você comentou hoje. Para quem quiser saber um pouco mais, lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast, a dica de livro, dica de jogo estará na descrição desse podcast, em todas as plataformas de streaming, tá? E se você quiser ter um contato um pouco mais direto comigo, @fiz_cadu, Twitter e Instagram, beleza? Então é isso, meus amigos, muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. Se você escutou esse podcast até aqui, significa que esse conteúdo te chamou a atenção, e se esse conteúdo te chamou a atenção, faz o seguinte, parça, clica aí no link do Catarse, do PicPay ou do próprio Anchor, para você dar aquele apoio maroto pra gente. Do mais é isso, muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas, e até a próxima. Valeu, falou, é nóis, e tchau!